E hoje nós vamos continuar mais um pouquinho na história de Elias. Então vamos ler aí 1 Reis capítulo 19. Nós vamos estudar hoje os versículos 19 a 21. 1 Reis 19 a 21. Nós vamos ver hoje o chamado de Eliseu. Okay? Nós estamos estudando a história de Elias, que começa lá no capítulo 17, quando Elias é introduzido na narrativa de Reis. E nós já passamos aí, versículo por versículo, capítulos 17, 18 e 19. E agora nós estamos no finalzinho do capítulo 19, versículos 19 a 21. Então vamos ler aí o texto para nos localizarmos na história. 1 Reis 19 a 21 diz assim: Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a duodécima. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então, deixou este os bois, correu após Elias e disse: Deixai-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe: Vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois e os imolou, e com os aparelhos dos bois, cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se dispôs e seguiu a Elias e o servia. Então esse é o trechinho que nós vamos estudar hoje. É um trechinho simples e eu admito que é um trecho até bom para a história de Elias, porque Elias está numa pegada que ele só sofre. Ou ele está trabalhando muito, ou ele está sofrendo, ou ele está à beira da morte. Sempre alguma coisa acontecendo com Elias. Elias não tem paz. O tempo todo está acontecendo alguma coisa com Elias. E aqui a gente tem um trechinho bom. É um trechinho de alívio da narrativa. Aqui não acontece nada de ruim, é só coisa boa. Elias não está triste, não está desmotivado, não está na iminência de morrer, não está sendo perseguido, nada. É uma parte boa da narrativa. É um alívio para nós chegarmos nessa parte aqui, porque a gente vê justamente Deus dando sequência ao seu trabalho, apesar da oposição dos ímpios. Se os irmãos se recordarem, esse trechinho aqui está localizado no momento em que Elias esperava que Israel fosse despertar espiritualmente diante de tudo o que aconteceu no Monte Carmelo. Mas isso não aconteceu. Acabe contou para Jezabel aquilo que ocorreu no Monte Carmelo. Jezabel quis matar Elias. Elias ficou frustrado, estava cansado, ficou com medo e fugiu para o Monte Sinai, onde ele é encorajado por Deus. E Deus fala: olha, Elias, ainda que essa tarefa não termine com você, você não deve ficar desmotivado, porque essa revolução espiritual em Israel vai continuar com outras pessoas, inclusive com o sucessor do seu trabalho. Isso deveria então encorajar Elias. E nós temos aqui a execução dessa convocação, quando Elias encontra Eliseu e dá sequência à ordem que Deus deu a ele, falando que deveria ter um próximo profeta que daria sequência a esse trabalho. Então nós somos apresentados aqui a Eliseu. O que nós vamos ver nessa manhã, nesses versículos aqui, é o seguinte: o chamado de Deus exige prontidão e desprendimento. Essa é a nossa mensagem central. Quando nós olhamos aqui para o que acontece com Elias e Eliseu, quando nós olhamos para o perfil de Eliseu, para o modo como Eliseu reage ao chamado de Elias, à convocação de Elias, nós percebemos isso, que o chamado de Deus exige prontidão e desprendimento. São duas virtudes importantes essas: prontidão e desprendimento. Anos atrás, quando eu trabalhava na Paulista, eu trabalhei muito tempo na Paulista e no Ipiranga. E para ir para lá, saindo daqui da Zona Norte, você tem que pegar o metrô até o Paraíso. Que, uma ironia, de Paraíso não tem nada. Né? Sempre lotado, metrô sempre cheio de manhã. E na época que eu trabalhava lá na Paulista, no Ipiranga, eu fazia faculdade, trabalhava, tinha escola de pregadores aqui na igreja e às vezes falava no Darash. Então, acontecia de eu ficar um pouquinho cansado, né? Um pouquinho sonolento, só um pouquinho, sonolento, às vezes cansado. Chegava da faculdade tarde, ia fazer trabalho. Às vezes varava a madrugada fazendo trabalho. Normal, todo jovem passa por isso e até onde eu sei ninguém morreu por isso. É bom essa etapa. Você tem energia para queimar. O problema é que você queima muito lá atrás, né? Vai chegando mais para frente, você vai sentindo falta disso. Mas eu me recordo que eu fazia o quê? O trajeto daqui até o Paraíso era de 40 minutos, mais ou menos. De manhã, sempre tem alguma coisa que faz o trem parar, a porta fica aberta. Eu fazia o quê? Bom, vou aproveitar esses 40 minutos para quê? Para ler? Não. Para ouvir música? Não. Vou aproveitar esses 40 minutos para quê? Pra dormir, é óbvio. Recuperar as energias. E eu dormia feito uma pedra no metrô. Impressionante. Impressionante como pobre desenvolve umas habilidades. Você desenvolve a habilidade de dormir de pé. Quantas vezes eu já dormi em pé em ônibus? Você desenvolve a habilidade de acordar antes da estação que você tem que descer. Ninguém te avisa, você não põe despertador nem nada. Mas seu sistema imunológico, não sei, dá um aviso, ó, hora de acordar, né? Desperta. Né? Pobre desenvolve, é impressionante, é um sexto sentido que pobre desenvolve. Ah, e o que eu fazia então? Eu saía aqui do terminal, entrava rapidinho, já sabia as técnicas já para entrar e ir para o banco certo, e tinha que ser o banco do lado da janela. Porque se fosse outro banco, eu corria o risco de pagar mico e dormir no ombro da pessoa do lado. Então a janela era o lugar certo. E tinha o lugar certo do sol também. Porque de um lado tinha o sol, do outro não. Então várias técnicas. Depois eu posso até compartilhar com os irmãos. Muito útil tudo isso. Um manual de como utilizar o transporte público aí e se beneficiar disso. Mas às vezes acontecia o quê? Chegava, saía da parada inglesa do Tucuruvi, aqui é tudo tranquilo, tudo lindo. Mas chegava em Santana, em Tietê, o que acontecia? Lotava. E geralmente eu dormia assim que a porta fechava. Nunca tive dificuldade para dormir, não. Só que às vezes, por conta do barulho do pessoal entrando e saindo, do barulho da porta, às vezes eu acordava. E quando eu acordava, eu via diante de mim uma grávida, um idoso, ou uma mulher mesmo, né, ali com mochila e tá indo para o trabalho. E então surgia um anjinho e um diabinho. O anjinho falava o quê? Nicolas, o que você acabou de falar para os jovens no sábado? Você tem que levantar, você é o homem, dá lugar para a mulher, você tem que ter uma responsabilidade moral. E o diabinho falava o quê do outro lado? Não, você está cansado, você merece, você precisa dormir. Essa mulher tá com essa mochila aí, mas ela está animada, está ouvindo música. Esse idoso aí, o que Deus está fazendo? Ele acordou de manhã para varrer calçado e agora vem pegar metrô aqui? Não, deixa ali, fica tranquilo, continua dormindo como não tem problema nenhum. E aquilo ficava me incomodando. Admito que às vezes o diabinho ganhava. Então eu ficava de olho fechado. E às vezes, olha como era sem vergonha, eu às vezes acordava, mas não abria o olho. Porque o que os olhos não veem, o coração não sente. Então, eu não via se tinha alguém precisando do lugar na minha frente. Não via. Então, eu ficava lá tranquilo. E às vezes você ouve o cochicho, né? Essa juventude de hoje em dia. Tá bom. Fazia parte. Mas às vezes, boa parte das vezes, o anjinho ganhava. E eu levantava. Falava, não, tudo bem, senta aqui. E para evitar qualquer constrangimento, eu levantava, ia para o outro canto do vagão e a pessoa ia lá e sentava no meu lugar. Mas essa disposição de levantar, de você ver a necessidade de alguém, você levantar, dar lugar para a pessoa, é justamente a expressão da virtude da prontidão e do desprendimento. É a expressão prática disso. Porque você precisa, diante de uma necessidade, responder prontamente aquilo. Você não pode ficar enrolando. A pessoa está ali de pé, você precisa levantar e dar um lugar para ela. A pessoa, a mulher grávida, o idoso está ali de pé. É o desprendimento, por quê? Porque o meu lugar estava quentinho, eu estava apoiado na janela, um soninho muito bom, estava gostoso, até sonhava às vezes no metrô. Impressionante. Mas eu tinha que me desprender daquilo para dar lugar para aquela pessoa ali. Então, a expressão da prontidão e do desprendimento é algo que a gente percebe no nosso dia a dia. É importante a gente cultivar isso no nosso dia a dia. Quando a gente fala do chamado de Deus, isso tem uma força ainda maior. Porque o chamado a Deus, chamado de Deus, chamado que Deus faz para nós, ao serviço cristão, nós vamos ver o chamado que Deus faz à conversão, são chamados que exigem prontidão e desprendimento. Você não pode ficar de olho fechado ignorando, fingindo que não existe. Você não pode protelar isso, ficar enrolando para isso. Você não pode deixar criar mofo isso. Tem que ser algo pronto, rápido e desprendido, porque isso tem custos, exige sacrifício. E hoje eu acredito, eu acho que os irmãos vão concordar comigo, que a nossa geração de crentes é a geração que menos tem prontidão e desprendimento. É uma das gerações da história da igreja que menos tem prontidão e desprendimento. Quando a gente pensa, por exemplo, no serviço da igreja, na frequência dos cultos, os irmãos acham que existe prontidão e desprendimento ou existe uma certa acomodação nisso? Existe uma certa acomodação, né? Tem gente que não vem na igreja todo culto, não. Né? Que fica de olho fechado fingindo que não viu nada. Né? Que os olhos não veem. O coração não sente. Quando a gente pensa, por exemplo, nas prioridades que os crentes têm. Tem prioridade que tem crente errada. Tem uma festinha de aniversário, tem uma reuniãozinha secular e abrem mão do convívio eclesiástico, das responsabilidades na igreja, para ir para essas festinhas, festinha de aniversário, reuniãozinha secular, e abrem mão sem problema nenhum desses compromissos dispensáveis e sacrificam, abrem mão da igreja para ir nesses compromissos. Essas prioridades erradas. Pessoas que colocam a sua agenda em função de coisas que não são prioridades para o crente. Coisas que não estão no topo da nossa agenda. Ou pessoas que escolhem uma igreja não por estar próximo da Bíblia, mas por estar próximo de casa. Tem muitos irmãos aqui que demoram horas para vir até a igreja porque entendem que aqui é uma igreja séria. Mas tem pessoas que não ligam para isso, que têm prioridades invertidas. Que preferem uma igreja que fala água com açúcar, mas que é perto de casa, do que uma igreja que é um pouco mais longe, mas que prega a verdade. Você tem um comodismo, você não tem prontidão e desprendimento. É uma geração de crentes que não está disposta a fazer sacrifícios. Acordar cedo para vir à igreja, vir depois do trabalho no culto de quarta-feira, enfrentar o trânsito, enfrentar o sono, enfrentar o cansaço, enfrentar o transporte público. É uma geração que não está disposta a expressar prontidão e desprendimento. É o contrário. Você tem uma lentidão, uma acomodação, algo que vai se protelando no tempo, e você tem, ao contrário do desprendimento, você tem um apego. E aí apego a várias coisas, prioridades erradas, ideias erradas e assim por diante. Então a nossa geração precisa aprender com Eliseu. A postura de Eliseu é uma postura de prontidão e desprendimento. E se nós passarmos o texto como nós fizemos agora na leitura há pouco, nós percebemos essas duas virtudes entrelaçadas. Conforme nós vemos o que Eliseu faz, nós percebemos a sua prontidão pela velocidade dele. Assim que Elias chama, convoca Eliseu, Eliseu rapidamente dá sequência nas coisas para sair com Elias. Nós vemos essa velocidade, uma expressão da sua prontidão. Nós olhamos para a resposta de Eliseu também e nós vemos o seu desprendimento, porque ele mostra um compromisso integral. Ele fala, não, eu vou abandonar tudo aqui e vou seguir Elias. Ele não barganha com Elias, ele não negocia com Elias, ele não fala, olha, vamos ver esse salário aí se está certo, como é que é essa história, quais os benefícios, tem VR, VT, como é que funciona isso aí? Não, ele prontamente abandona sua posição, que a gente vai ver que possivelmente era uma posição boa, Eliseu possivelmente tinha uma posição social muito boa, e abandona tudo isso de modo integral e se compromete com Elias. E a gente percebe também que Eliseu com isso tem suas prioridades muito bem definidas. Ele sabe o que deve guiar a vida dele. Ele sabe quais são as coisas importantes da vida. Então nós como crentes precisamos aprender com Eliseu. E a gente percebe aqui no texto, é um texto simples, e a gente percebe três etapas no chamado de Eliseu. Versículo 19, a gente percebe a apresentação de Eliseu. Essa é a primeira etapa. Eliseu é apresentado para nós. Nós não conhecemos Eliseu ainda. Eliseu foi apresentado alguns versículos atrás pelo próprio Deus, mas nós não sabemos nada de Eliseu. Nós só sabemos, se os irmãos olharem aí o versículo 16 do capítulo 19, que Eliseu é filho de Safate e de Abel-Meolá. Nós sabemos disso. Mas nós não sabemos qual é a condição de Eliseu, quais as circunstâncias nas quais ele vive, nós não sabemos. Aí, nós vemos no versículo 19 essa apresentação. No finalzinho do 19, a parte B do versículo 19, nós vemos a convocação de Eliseu. É uma convocação simples. Não tem discursos, não tem grandes fogos de artifício, é simples. Elias vai lá e joga a capa sobre Eliseu. Essa é a convocação do profeta. Então, a apresentação de Eliseu, a convocação de Eliseu, e nos versículos 20 e 21, nós temos a resposta de Eliseu, que é onde a gente tem uma maior parte aí da expressão da sua prontidão e do seu desprendimento. Então, vamos olhar aí essas etapas no chamado de Eliseu, e os irmãos vão acompanhando como isso se aplica à nossa realidade, ok? O volume está bom para os irmãos? Leandro, está conseguindo ouvir daí? Tá? Ok? Pedro, está dando para ouvir daí? Beleza, então tá bom. Vamos caminhar então, irmãos, aqui na apresentação de Eliseu, lembrando da nossa mensagem central, que é que o chamado de Deus exige prontidão e desprendimento. Essas duas virtudes estão sempre diante de nós ao longo dessa narrativa aqui, porque é o que Eliseu tem. Vamos olhar então a apresentação de Eliseu para a gente conhecer um pouco mais desse personagem. O texto começa assim: partiu, pois, Elias dali do Monte Sinai, Monte Horebe, onde Elias estava e conversou com Deus, e Deus deu tarefas para Elias. Então Elias sai dali e acha Eliseu, filho de Safate. É interessante a gente observar que Deus havia detalhado quem era esse homem no versículo 16, conforme nós já lemos. Deus falou: vai, procura Eliseu, filho de Safate, na cidade de Abel-Meolá, em Abel-Meolá. E Elias obedece a isso e realmente encontra Eliseu ali. Então a gente percebe uma expressão do controle de Deus na história. Deus continua controlando a história, continua dirigindo os detalhes, inclusive os detalhes da sucessão de Elias. Deus controla tudo, inclusive a história pessoal dos profetas e a história de Israel, a história dessa revolução espiritual que está acontecendo em Israel. Deus continua controlando tudo, e nós percebemos isso a partir do fato de Elias ter encontrado Eliseu exatamente como Deus falou que encontraria. Ah, e o texto fala que quando Elias encontra Eliseu, Eliseu estava andando, ele andava lavrando com 12 juntas de boi adiante dele, e ele estava com a duodécima. A menção à quantidade das juntas de bois pode parecer um detalhe relevante para nós no primeiro momento. A gente fala, é um detalhe narrativo para enriquecer, mas parece que tem outro propósito aqui. Quando nós olhamos para esse detalhe das juntas de bois, o fato de serem 12 e o fato de Eliseu estar na última, na duodécima, parece que o texto quer nos dar aqui algumas noções sobre as circunstâncias de Eliseu. Como era a circunstância financeira de Eliseu? Será que ele era alguém abastado ou será que ele era alguém pobre? Então, olha só, se os irmãos se lembrarem, junta de bois, a aparelhagem que aparece aqui, a junta de bois, era aquela duplinha de bois que tinha um jugo que ligava a eles. Eu trouxe uma imagem para os irmãos verem aí, algumas imagens, das juntas de bois. Você tem uma dupla, e essa dupla, ela era ligada por uma madeira, por um pedaço de madeira. Inclusive, Paulo usa essa figura lá em 2 Coríntios capítulo 6, quando ele fala do jugo desigual. Vocês se lembram do jugo desigual? O jugo desigual era quando você colocava um boi com um jumento, por exemplo, porque você tinha um animal mais forte, um animal mais fraco, e o boi ia fazer mais força, porque o jumento não ia fazer nada. Ele era muito mais fraco que o boi. Então vocês têm aí um exemplo do que é uma junta de bois. Você tem ali os bois ligados por esse jugo aí no pescoço. Pode passar para a próxima imagem? Isso. Ali, é isso, foi. Vocês veem aí como isso era usado para lavrar a terra. Você tinha um arado ligado ali aos bois, e para a pessoa que estava arando a terra, né, para o fazendeiro não precisar ficar fazendo força, o boi fazia o trabalho pesado e o fazendeiro ia só guiando ali o arado para fazer os sulcos na terra para depois jogar as sementes. Tá? Tem uma outra imagem também aí, Pedro, acho que está... Isso, está um pouco escuro, mas dá para os irmãos verem aí a visão de costas. Então você tem ali os bois na frente, o jugo sob o pescoço deles, e você tem o arado vindo ali e o fazendeiro apenas guiando o arado, fazendo esse sulco aí na terra para depois colocar as sementes. Então isso que é a junta de bois. Então uma junta de bois, era uma dupla. Quantas duplas tinham aqui? 12. Quantos bois? 24 bois. Eles falam, tá, mas isso daí é o quê? É um sinal de fartura? É um sinal de pobreza? O que, que é isso? Se os irmãos olharem, os irmãos não precisam ler, mas se os irmãos olharem, lá em Lucas capítulo 14, Jesus conta uma parábola de um banquete. Fala que um homem chamou várias pessoas para um banquete e as pessoas começaram a dar desculpas para esse banquete. E uma das pessoas fala assim: olha, é que eu comprei 5 juntas de bois e eu preciso ver se está tudo certo com elas. Na parábola de Jesus, isso é uma desculpa esfarrapada, porque um homem que tinha 5 juntas de bois, que comprara 5 juntas de bois, era um homem de boas posses. E que possivelmente ele tinha visto essas juntas antes de comprá-las, porque era um investimento alto, e ele, por ser financeiramente bem, ele tinha outros funcionários que poderiam ver isso para ele. Então a gente vê o tamanho da desculpa esfarrapada que a pessoa deu na história que Jesus contou. Se nos dias de Jesus ter 5 juntas de bois já era um sinal de riqueza, imagine ter 12. Quão rica a família de Eliseu era então? para você ter 12 juntas de bois, para arar um espaço grande de terra, provavelmente. Para você precisar de 12 juntas. Então a gente vê que a menção de 12 dessas juntas mostra que Eliseu, a família de Eliseu, era realmente bem de vida. Ah, e o fato dele estar na última mostra que ele estava coordenando o processo. Certamente tinha outros funcionários ali com ele, mas Eliseu estava na última coordenando tudo, tanto que Elias espera passar todas as juntas de bois ali para não interromper o processo, e ele vai até Eliseu. Se a gente fosse fazer um paralelo, a gente poderia chamar Eliseu de Eliseu Mezenga. Lembra do Mezenga, do rei do gado? Eliseu, o rei do gado. Agora ninguém lembra do rei do gado, né? Vocês viram o rei do gado, né? Antônio Fagundes, todo mundo lembra do rei do gado, né? Do Eliseu Mezenga. Porque era um homem de posses. Tanto que na novela, né, 1900 e pouco, ele era o rei do gado, porque ele era um fazendeiro muito rico. Eliseu, então, era um Eliseu Mezenga. Ele era de posses. Ele tinha à sua disposição, à disposição da sua família, ele tinha muitos bois, 24 pelo menos, que trabalhavam num espaço de terra que deveria ser considerável, e ele estava coordenando tudo aquilo. Então, a gente percebe também essa posse que Eliseu tinha, porque ele tem a liberdade de, depois do chamado de Elias, pegar uma dessas juntas e fazer um churrasco. Aí, Abadiu. Fazer um churrascão aí, ó. Ele pega os dois bois e fala: quer saber de uma coisa? Eu vou fazer um churrascão aqui. E ele pega a junta, a dupla de bois que ele estava controlando, mata esses bois, pega a madeira do jugo, faz ali a fogueira necessária ali, o fogo necessário, para fazer um churrascão. Nós precisamos lembrar que Israel acabou de sair de um período de seca de mais de 3 anos. Tanto que o próprio rei Acabe precisou sair do seu palácio para dar água para os seus animais. Mas parece que para a família de Eliseu, a coisa estava tranquila. Você tinha ali os 12 animais trabalhando, arando a terra. E ele matou 2 desses animais para fazer um churrasco. E não deu falta de nada. Ou seja, ele realmente era o rei do gado. Eliseu realmente tinha a posses ali à sua disposição. Então essa é a apresentação que nós vemos de Eliseu aqui no versículo 19. E é curioso observar que o texto não fala nada para nós a respeito da condição espiritual de Eliseu. Não é dito para nós se Eliseu era alguém fiel, temente a Deus, não é falado nada disso. Mas o fato de Deus ter apresentado Eliseu e o fato de Eliseu ter uma resposta tão rápida e pronta ao chamado de Elias nos indica, parece nos indicar que Eliseu era um homem realmente temente a Deus, era um homem ponta firme, um daqueles 7.000 que não haviam se dobrado a Baal. Tanto que a introdução de Eliseu é feita na sequência do versículo 18. Que é quando Deus fala para Elias: olha, há 7.000 em Israel que não se dobraram a Baal. E certamente Eliseu estava no meio desse grupo aí. Um homem temente a Deus, fiel, que respondeu rapidinho ao chamado de Elias. E apesar de Eliseu ser um homem de posses, a família de Eliseu possivelmente ser uma família de posses, nós não podemos perder de vista que ele continuava sendo um fazendeiro. Ele era um fazendeiro abastado, ok, podia ser, fazia parte de uma família boa ali, mas ele continuava sendo um fazendeiro. Era um homem simples se comparado à elite espiritual da época, aos sacerdotes, aquelas pessoas que atuavam ali próximo ao rei. Não era da aristocracia, era um fazendeiro. E quando nós olhamos para o perfil de Eliseu, e vemos o perfil de Elias também, Elias era um homem simples, Elias era um homem até meio chucro, parece, era um homem sem muitas delicadezas, era um homem do campo. Eliseu parece também ser um homem assim, sem muito mimimi, sem muita frescura, era gente rural, era gente que não tinha esses detalhismos todos, né? não fazia parte da liderança espiritual de Israel, dos sacerdotes, nada disso. A gente percebe aqui, então, um princípio básico do modo de Deus administrar a sua obra. Deus convoca pessoas comuns para trabalhar na sua obra. Gente comum. Deus chama fazendeiros, como Eliseu. Outro fazendeiro do Antigo Testamento, Amós. Vocês já leram o livro de Amós? Amós fala, olha, diante de Amazias, Amós fala assim: olha, eu não sou profeta, não sou filho de profeta, eu sou fazendeiro e planto figo, é isso que eu faço. Mas Deus mandou eu vir aqui e eu vim. Estou aqui. Deus mandou eu sair do campo e vir para cá, eu estou aqui falando. Você vê de novo uma prontidão dos servos de Deus. Mas Amós era um fazendeiro, plantador de figo. Os apóstolos eram, a boa parte deles, pelo menos um terço deles, era o quê? Pescador. Pedro, André, Tiago, João, pescadores. O grupo que seguiu a Jesus era um grupo de pescadores. Eram homens simples. Então Deus escolhe pessoas normais para dar sequência na sua obra. E isso é importante para nós lembrarmos, porque às vezes, na nossa tarefa de comunicar o Evangelho, de servir na igreja, às vezes a gente pensa, poxa, Deus não vai me usar porque eu não tenho nada especial. Eu não tenho nenhum destaque. Eu não sou alguém rico, não sou alguém de posses. Eu não tenho nenhum status, não tenho mestrado, doutorado, não tenho nada disso. Deus acho que vai me usar menos. Errado. Na Bíblia nós vemos Deus usando justamente as pessoas simples. Deus usa, sim, os advogados, os engenheiros, os médicos, mas Deus usa também as secretárias, Deus usa os atendentes, Deus usa os frentistas de posto. Para Deus não há problema nenhum em usar isso. Inclusive, o chamado cristão, o chamado a conversão cristã, de acordo com o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, é focado justamente nessas pessoas. São pessoas que não têm grande status social. São pessoas simples. Paulo fala, olha para o chamado de vocês. Vocês foram chamados para a fé sendo gente sem status social nenhum, vocês são pobres. É uma ofensa, pô Paulo, podia ter dado uma maneirada aí, né? Jogar a pobreza assim na cara é jogo duro, né? Mas, pois é, ó, vocês não têm nada de especial no status de vocês, porque Deus quer fazer a sua mensagem ser pregada, não por sabedoria humana, por poder, por recursos humanos, não por isso, por poder humano, não, é pelo poder que Ele dá a gente simples. E Deus usa pessoas simples. É muito curioso ver como às vezes existem advogados que são extremamente eloquentes no modo como defendem um caso, se apresentam aos juízes, no modo como elaboram peças jurídicas, mas chega na hora de pregar o evangelho, o advogado gagueja. Então, eu não sei, Jesus... Agora, tem gente que é super simples. Gente que é doméstica, mas que na hora de falar do Evangelho, a pessoa não sabe nem ler e escrever direito, mas na hora de falar do Evangelho, a pessoa fala com uma eloquência que a gente sabe que é sobrenatural. Então nós não podemos nos intimidar, seja para pregar o Evangelho, seja para o serviço cristão. Deus usa pessoas normais, pessoas simples. Deus usa pessoas comuns na sua obra. Deus usou o fazendeiro Eliseu, Deus usou o fazendeiro Amós, Deus usou o pescador Tiago, o pescador André, o pescador João, o pescador Pedro. Deus usa pessoas comuns. Ah, pastor, eu sou alguém comum, normal, eu ando de ônibus, eu tenho minhas dívidas para pagar, meus boletos chegam, eu sou normal. Ok, Deus pode te usar poderosamente. Nós precisamos lembrar disso, para que a gente não se sinta desencorajado. Porque às vezes nós nos sentimos desanimados. Poxa, eu não falo tão bem como os pastores, eu não falo tão bem como os professores. Será que Deus vai me usar? Usa. Deus usa. Deus usa quem Ele quiser, inclusive aquele simples, para execução da sua obra. Assim que Ele administra a sua obra, Ele convoca pessoas comuns, às vezes até fora desse estereótipo que nós temos aí de líderes ou de pessoas extremamente capacitadas. Deus usa. Deus pode te usar. Assim como Ele chamou aqui Eliseu, que era um homem do campo. Era um fazendeiro, estava acostumado a lidar com boi. Aí certamente esse perfil de Eliseu, esse perfil de Elias, mais chucro, teve um papel também a ser desempenhado nessa revolução. Imagina se Elias e Eliseu fossem homens meio fresquinhos. Fico passando creminho, não gosto muito de embates, não gosto muito de ficar debatendo com os outros. No caso deles, não tinha essa opção. Era uma revolução radical que estava sendo feita em Israel e precisava de homem que ousa old spice, precisava de cabra macho, né? E Eliseu e Elias, nós já vimos Elias e veremos Eliseu, eram homens assim, eram homens até um pouco ogros, né? Claro, sempre equilibrados, mas você vê que eram homens sem os mimimi de hoje, porque eles tinham uma tarefa muito forte, importante adiante de si. Então esse perfil pode ter até contribuído para isso, como a gente vê no caso de Elias e Eliseu. Então nós vimos aí a apresentação de Eliseu. Nós temos agora algumas informações a mais sobre quem é esse homem. Mas vamos caminhar aí para o próximo ponto, que fala da convocação de Eliseu. Olha aí como continua o versículo 19. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Nós não sabemos, irmãos, em detalhes, a Bíblia não fala para nós os detalhes Nós não temos uma descrição detalhada do porquê a capa do profeta representava o seu ofício profético. Nós não sabemos como, por que isso. Certamente isso era um traço reconhecido, porque Eliseu vê Elias jogando a capa sobre ele e entende a mensagem. Então, para aqueles dias, era algo que o povo entendia. A capa do profeta representa o seu ofício profético. Ok. Mas para nós, aqui na Bíblia, nós não temos nenhum detalhamento a respeito disso. Nós temos algumas menções à vestimenta dos profetas, envolvia uma capa, mas nós não sabemos o porquê essa capa representava isso. Esse traço de vestimenta representava isso. Nós não sabemos. Inclusive, essa capa, possivelmente essa capa aqui, que Elias usa para convocar Eliseu, é a capa que Eliseu vai usar depois. Se os irmãos olharem lá em 2 Reis, capítulo 2, os irmãos verão o destaque que o texto dá para o manto de Elias, como um símbolo do seu trabalho como profeta. Olha só, 2 Reis 2, versículo 8, diz assim: então Elias tomou seu manto, enrolou-o e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados, e passaram ambos em seco. Agora vá lá para o versículo 13. Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair, aqui Elias já foi arrebatado, e voltando-se, pôs-se à borda do Jordão. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um e para outro lado, e Eliseu passou. Versículo 15. Vendo, pois, os discípulos dos profetas que estavam defronte em Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. Então nós vemos que mais para frente a sucessão acontece. Aqui é o começo dessa parceria. Aqui é o começo dessa dupla, Elias e Eliseu. Lá na frente, alguns capítulos à frente, no segundo livro de Reis, nós vemos essa sucessão se concretizando completamente. E nós vemos a capa desempenhando um papel de destaque nisso. Era um símbolo do ofício profético. Nós não sabemos mais detalhes a respeito disso, por que disso, mas é isso que o texto nos diz. E Eliseu entendeu o recado. Essa foi a convocação. Uma convocação simples, sem fogos de artifício, sem contrato, sem letrinhas miúdas, sem negociação e contraproposta, simples. Elias joga a capa, Eliseu pega o recado e responde. Sem mistérios, rápido. Lembre-se, nós estamos falando da prontidão e do desprendimento de Eliseu. E essa prontidão é vista aqui. Rapidinho, Eliseu entende e já responde a Elias. Então essa é a convocação de Eliseu. Então Elias obedece a ordem que Deus deu lá no versículo 16 e unge, ou seja, convoca Eliseu para esse ofício, para esse trabalho profético. Então nós já vimos a apresentação de Eliseu, a convocação de Eliseu, e agora a gente vai ver a resposta de Eliseu nos versículos 20 a 21, onde nós percebemos de modo mais claro a nossa mensagem central, que o chamado de Deus exige prontidão e desprendimento. Vamos ver então a resposta de Eliseu. Então, versículo 20. Então, deixou este os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar meu pai e minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe: vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois e os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se dispôs e seguiu a Elias e o servia. Então Eliseu para tudo o que ele está fazendo, corre até a Elias e fala: olha, eu vou, eu aceito o seu chamado, eu só tenho um pedido a fazer, que eu possa me despedir dos meus pais primeiro, que eu possa beijar os meus pais primeiro. E Elias consente com isso, Elias permite isso sem problema nenhum. A expressãozinha que aparece aqui nas nossas Bíblias, pois já sabes o que fiz contigo, para nós talvez possa parecer que Elias está meio que jogando na cara de Eliseu, falando: olha, você já está ligado que o que eu te fiz não é com pouca coisa não, então ó, agiliza aí porque a gente tem trabalho a fazer. Numa primeira leitura pode parecer isso, mas parece que essa fala de Elias é uma expressão idiomática, uma expressão do hebraico, que significa: olha, faça como quiser. Faça como você pediu, eu lhe concedo isso. Então não é uma dura que Elias está dando em Eliseu, é o contrário. Elias está concedendo graciosamente algo a Eliseu. Realmente, pode ir lá e se despedir dos seus pais como você me pediu aqui. Então é importante a gente perceber isso porque, assim como existe no português, no hebraico também existem expressões idiomáticas. Toda língua tem expressões idiomáticas. Quando você agradece, quando alguém te agradece algo, você fala imagina. Imagina se você escrevesse um livro e daqui a 1000 anos alguém fosse falar, o que é imagina? O que quer dizer imagina? De nada, é o equivalente a de nada. Você fala, nossa, mas imagine de nada não tem nada a ver. Realmente, não tem nada a ver. Mas na nossa cultura, imagina é uma expressão idiomática. Ah, muito obrigado, Daniel, por ter feito isso. Ah, imagina. Não faz sentido nenhum. E aqui na Bíblia nós temos expressões idiomáticas também. Então aqui pode ser isso. Eliseu está pedindo para despedir de seus pais e Elias fala, não, legal, pode ir lá. Eu lhe concedo isso, faça como você pediu. E na sequência nós vemos Eliseu realizando uma série de atos. Só que ele faz isso de modo veloz e de modo decidido. O texto até em português é rápido. Se nós olharmos para as narrativas anteriores da história de Elias, a gente percebe que é uma narrativa detalhada, é uma narrativa que vai crescendo, é uma narrativa que tem detalhes da história, que vai caminhando devagar. Aqui, no chamado de Eliseu, é tudo muito rápido. Em um versículo, Eliseu faz um monte de coisa. Olha só o que ele faz. Ele toma os dois bois que ele estava guiando e mata os bois. Depois ele pega a junta, o jugo, ele queima, começa, usa aquilo para combustível para o fogo, para fazer o churrascão, Abadil. Aqui, um churrascão de qualidade. Pega lá os bois e vamos fazer um churrasco aqui para todo mundo. Ele coze as carnes, ou seja, ele não apenas era o açougueiro, como também o churrasqueiro. Ele vai lá, mata o boi, tira as carnes, desossa a coisa ali, acende o fogo. E o texto fala que ele faz tudo isso aqui de modo rápido. Vejam, Eliseu estava trabalhando, ele para tudo que ele faz, fala com Elias, volta e já começa a fazer esse trabalho aí. Depois, no versículo 21, a gente vê que Eliseu dá isso ao povo, numa espécie de banquete. Talvez para os seus familiares, amigos, ou para os funcionários ali da fazenda, aquelas pessoas que trabalhavam junto a Eliseu. Quando Eliseu faz isso, esse churrascão, não parece que Eliseu está fazendo um sacrifício a Deus. Não parece que Eliseu está mostrando seu compromisso fazendo um sacrifício a Deus. Como talvez a gente possa pensar num primeiro momento. Parece que Eliseu está aqui realmente fazendo uma festa de despedida. Um churrascão de despedida. Eu gostei de Eliseu. Acho que Eliseu é um cara legal. Vai se despedir, faz um churrasco? Legal. Acho que os irmãos podem adotar esse exemplo aí de Eliseu. Ah, vou viajar, vou fazer um churrasco. Fazer um churrasquinho, matar uns bois, comer um churrasquinho. A Abadil se prontifica aí a ficar no altar, né, Abadil? Cuidando ali do altar cujo fogo não pode se apagar, né, Abadil? Cuidar ali do churrascão. Eliseu faz isso para todo mundo. Né? E essa festa de despedida, esse banquete que parece que Eliseu dá aqui, tem um tom de celebração. Se os irmãos se lembrarem, lá em Lucas capítulo 5, nós não vamos ler por conta do nosso tempo, lá em Lucas capítulo 5, quando Mateus se converte, o que Mateus faz na sequência? Ele faz um banquete. E ele chama os seus colegas de profissão, ele chama as pessoas próximas ali, fala, olha, eu me converti, agora eu tenho um novo Senhor e eu vou fazer um banquete para esse Senhor, em homenagem ao novo Senhor, em homenagem a Jesus, mas celebrando também aquele evento da vida dele. E parece que esse banquete que Eliseu faz aqui pode ter algum paralelo com isso, com uma prática de fazer uma homenagem ao seu novo mestre, ao seu novo Senhor e celebrando. Ele está feliz. Agora ele tem um novo ministério, uma nova jornada diante dele. Então nós não podemos ver aqui isso com tons tristes. Ah, ele está fazendo isso porque ele nunca mais vai ver os pais dele, ele está triste. Não. Aqui a gente tem um tom, parece de celebração. Algo festivo, algo bom, algo positivo aqui. Ah, e o beijo que ele fala que ele quer dar aos seus pais, que ele pede para que Elias permita que ele dê aos seus pais, parece ser não apenas uma expressão de despedida, mas pode ser também um indicativo de que Eliseu está pedindo uma bênção dos seus pais. Uma concordância, falando, olha, eu estou indo nessa jornada e eu quero a aprovação de vocês diante disso. Então pode ser que esse beijo não seja apenas despedida, mas um desejo de um alinhamento, uma aprovação. Diante daquela tarefa que Eliseu ia desempenhar. E o fato de Eliseu pegar o jugo, quebrar o jugo, fazer o fogo, pegar os bois, matar os bois, fazer o churrasco, representa aqui o seu desprendimento. Porque ao fazer isso, Eliseu estava como que dizendo, eu não volto mais para cá. Eu não volto mais para essa tarefa aqui. Agora a minha jornada é com Elias. Eu não vou mais arar a terra. Eu queimo aqui a matéria-prima que eu uso para isso, os instrumentos que eu uso para isso. Eu uso isso como matéria-prima para esse churrasco. O boi, a madeira do jugo, eu estou rompendo com isso aqui. Isso acentua para nós o desprendimento de Eliseu. Ele estava convicto, eu não volto mais para cá. Eu vou seguir agora com Elias de modo integral, completo. Sem receios de seguir e fica com vontade de olhar para trás. Eu vou caminhar com Elias. Então a gente vê o desprendimento dele expresso aqui. E o texto fala que depois de fazer tudo isso de modo muito rápido, então, finalzinho do versículo 21, então se dispôs e seguiu a Elias e o servia. Sem delongas, Eliseu se apronta e passa a servir a Elias. E a palavra que aparece aqui no finalzinho da minha versão, falando que Eliseu servia a Elias, é a mesma palavra que aparece em relação a Moisés e Josué. Ou Josué e Moisés. Josué servia a Moisés. A Bíblia fala em Josué 1:1 que Josué era o servidor de Moisés. Ou seja, era alguém próximo ali, como que um discípulo. Alguém que atendia ali as necessidades de Moisés. Esse era Josué. E esse agora passa a ser Eliseu. Se os irmãos olharem 2 Reis capítulo 3, os irmãos vão ver como isso se tornou conhecido inclusive dos outros. Essa posição que Eliseu ocupou. Veja 2 Reis 3:11, olha só. Perguntou, porém, Josafá, não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos o Senhor por ele? Respondeu um dos servos do rei de Israel, aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Ou seja, Eliseu era responsável pelas questões domésticas ali de Elias, que acompanhava Elias o tempo todo. Era um discípulo, era um servidor, era alguém que estava atento às necessidades do seu mestre. Então é muito curioso a gente ver essa relação aqui por essa palavra. A relação de Moisés e Josué é a relação de Elias e Eliseu. É uma relação de sucessão e de serviço. E a gente percebe uma nota discreta do desprendimento de Eliseu. Olha só, a gente às vezes não percebe isso no texto de pronto. Como foi a apresentação de Eliseu? Como Eliseu foi apresentado para nós no começo da narrativa? Como alguém que liderava ou como alguém que servia? Como alguém que? Liderava. Como a gente sabe que ele era alguém que liderava? Porque ele estava na última junta. Isso era uma expressão de alguém que estava coordenando o processo. Ele era de uma família abastada, uma família boa. E como que termina o chamado de Eliseu? Ele está numa posição de liderança ou numa posição de serviço? Serviço. Então a gente percebe aqui uma nota discreta do desprendimento de Eliseu. Ele estava numa posição de destaque, de excelência, de fartura. E agora ele vai passar pelas mesmas dificuldades que Elias passa. Ele agora não é mais quem está à frente, ele agora é alguém que serve. Então nós vemos aqui o desprendimento de Eliseu. É o que nós temos falado, é a prontidão e o desprendimento dele. E isso, quando soasse nos ouvidos de Israel, o povo deveria lembrar, poxa, nós deveríamos ser iguais a Eliseu. Nós temos abandonado ao Senhor, nós não nos arrependemos. A prontidão e o desprendimento de Eliseu deveria ser a nossa prontidão e o nosso desprendimento. Assim como Eliseu rapidinho seguiu a Elias, nós deveríamos fazer o mesmo também, e nós não temos feito isso. Então esse deveria ser o impacto desse curto chamado aos ouvintes que tinham contato com essa história aqui. Era um confronto, olha, vocês não são como Eliseu. Eliseu é um dos 7 mil que não se curvaram a Baal. Eliseu é alguém exemplar, e o povo de Israel não é alguém exemplar, é o contrário. Ao invés de ser prontos e desprendidos, eles são lentos e obstinados. E apegados à idolatria, às coisas materiais ali. Então nós percebemos aqui um pequeno confronto com o povo que ouviria essa história aqui. E é um detalhe interessante na teologia da sucessão. A Bíblia apresenta várias vezes essa ideia de passar o bastão. passar o bastão. O próprio Deus é quem coordena isso aqui quando fala para Elias quem vai ser o sucessor dele, que seria Eliseu. E nós vemos várias vezes isso na Bíblia, a teologia da sucessão, como deve ser essa passagem de bastão, a importância das gerações serem da tarefa, da obra, do serviço ao Senhor ser passado para as próximas gerações. Alguém já disse uma vez que o bom líder é quem se preocupa com sucessores e não com sucesso. Cara, a gente tem que descontar o lado autoajuda, o lado coach dessas frases assim, mas há um aspecto verdadeiro nisso. Porque a pessoa que se preocupa apenas com o sucesso pessoal, ela é ameaçada pelos sucessores. Ela não é encorajada a ter sucessores. Porque ela fica preocupada de que o sucessor vai roubar o lugar dela. Mas na Bíblia é o contrário. A Bíblia encoraja os servos de Deus a ter sucessores. E quando nós olhamos para a história aqui de Elias, a gente percebe que a tarefa que Elias estava desempenhando era muito maior do que ele. Ele não daria conta de fazer tudo isso sozinho. Esse trabalho se prolongaria por gerações. Essa revitalização espiritual, essa revolução espiritual que Elias estava causando aqui em Israel, era algo que aconteceria depois dele. Era algo maior do que ele. Daí a importância de um sucessor. Daí a importância de alguém que daria sequência ao seu trabalho. E quando nós olhamos para outros exemplos da Bíblia, como eu disse, nós percebemos isso também. Eu já falei de Moisés e Josué. Moisés liderou o povo, mas quem realizou, quem concretizou a tomada da terra prometida? Josué, a sequência ali do trabalho. Elias e Eliseu, como nós estamos estudando. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vemos, por exemplo, Jesus e os apóstolos. Tem um aspecto de sucessão entre Jesus e os 12 apóstolos? Tem. O ministério terreno de Jesus acabou. Jesus foi levado aos céus. Quem vai dar sequência agora na pregação do reino? Os 12, os apóstolos. E eles deram sequência nisso também. Uma espécie de sucessão. Quem foi o sucessor de Paulo? Do apóstolo Paulo. Quem foi o sucessor? Não sucessor apostólico, claro. Mas quem foi o discípulo? Quem foi aquela pessoa mentoreada pelo apóstolo Paulo? De perto, quem? Timóteo. Tito também recebeu orientações, mas a gente sabe que Timóteo parecia ter uma posição de destaque nisso. Então a gente percebe que Paulo passou o bastão para Timóteo. Inclusive, vamos olhar rapidinho em 2 Timóteo capítulo 2. Olha só, pastor Robson tem exposto 2 Timóteo à noite, né, pastor Robson? Então, em algum momento nós vamos chegar aí no capítulo 2 de 2 Timóteo. É a última carta que o apóstolo Paulo escreve. E a gente percebe aqui como o apóstolo Paulo dá importância para essa passagem de bastão. É importante nós termos isso em mente. Nós, como igreja, a nossa existência é limitada, porque a nossa geração é limitada. A nossa tarefa é maior do que a nossa existência pessoal. A execução da minha tarefa, como pastor, como crente, como alguém que serve aos irmãos, como alguém que prega o evangelho, ela é limitada ao meu tempo de vida, ao meu tempo de conversão e ao meu tempo de vida. Se eu me converti aos 12 anos e morri aos 60, é esse o tempo que eu tive para servir nesses termos. Agora, a obra é muito maior do que a minha existência. É muito maior. A nossa tarefa é maior do que a nossa existência pessoal. Então isso tem que nos animar. Porque eu sei que depois que eu partir, outras pessoas vão continuar realizando a obra de Deus. Outras pessoas vão continuar trabalhando nisso. E com a igreja não é diferente. Olha só como o apóstolo Paulo expressa isso em 2 Timóteo 2,2. Olha só. Desde o 1, falando para Timóteo, né? Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Quantas gerações esse versículo abrange? Contem aí. De quantas gerações nós estamos falando nesse versículo? Qual é a abrangência desse versículo? Quantas gerações? Uma geração? Sim? Quem acha que é uma geração? Não. Duas gerações? Não. Três gerações? Três? Tem gente que fez sim, está com vergonha de falar que é porque não sabe se está errado ou não, né? Quatro gerações. Por que quatro gerações? Nós temos a primeira geração de quem? Vocês estão lendo o texto? Quem está na primeira geração? Quem? Paulo. Quem está na segunda geração? Timóteo. Quem está na terceira geração? quem ouviu de Timóteo. E o que essas pessoas deveriam fazer depois? Ensinar a outros. Quatro gerações aqui. Quatro gerações. Pastor Marcos parece que levou esse versículo aqui ao pé da letra, porque na nossa igreja tem quatro gerações de pastores aqui. Tem a geração do pastor Marcos, que é a geração de Paulo. Tem a geração do pastor Thomas, que...
A geração de...
sobe careca, né? É uma geração ali mais ou menos, né? Tá mais para lá do que para cá, mas é uma geração, tá lá, né? Tem a geração do pastor Robson e do pastor Isaac, e tem a última geração, a geração, né, mais novinha, né?
Dos outros.
A geração dos outros, a geração dos que ainda tem coluna, dos que ainda tem cabelo, né?
Quase.
Quase isso, né? Dos que são saudáveis, né? Tem essa geração aí também. Quatro gerações. Irmãos, isso é importante para a vida da igreja ou não? A preocupação da liderança em fazer sucessores, isso é importante ou não? Irmãos, isso é fundamental. Isso é fundamental para a vida da igreja. Não porque nós sabemos que Deus é responsável por guiar a sua igreja. Deus é responsável por levantar sucessores, assim como aconteceu com Eliseu. Foi Deus que falou: Elias, vai e acha esse homem aqui, ele será o seu sucessor. Mas nós, como igreja, nós temos que nos preocupar com as próximas gerações. Nós temos que nos preocupar com isso. O nosso braço é curto. Nós temos muita tarefa a fazer e nós temos poucas mãos. Nós precisamos pensar nas próximas gerações. Nós precisamos pensar no que vai acontecer com os nossos filhos, com os nossos netos. Às vezes eu brinco com o pessoal aqui que cuida das reformas da igreja, que eu falo assim, olha, vamos passar esse conduíte aqui de num lugar bom, porque eu não quero que meu neto vire depois e fale, o que aqueles velhos fizeram quando inventaram de passar um conduíte por aqui? Eu não quero isso, eu quero que eles olhem e falem, olha, eles pensaram, que foi realmente o melhor lugar para eles fazerem isso, né? Porque o que uma geração faz se torna legado para a próxima. E nós fazemos isso nos preocupando com as próximas gerações. Por que nós investimos tanto no departamento infantil da igreja? Porque as crianças são boazinhas e vão para o céu? Não! Porque as crianças representam a próxima geração da igreja. É importante que elas tenham conhecimento bíblico, que elas sejam crentes genuínas. É importante este investimento. Então, Deus, como o dirigente, como administrador, como soberano sobre o ministério de Elias e Eliseu, sobre o ministério de Moisés e de Josué, sobre o ministério de Jesus e dos apóstolos, sobre o ministério de Paulo e de Timóteo, é também o soberano sobre a igreja que administra a sucessão, a passagem de bastão. E nós precisamos nos preocupar com isso. Veja só, eu trouxe aqui uma listinha de teólogos ou de pregadores que morreram há pouco tempo. Olha só como a passagem de bastão está acontecendo. E tem crente que não se ligou ainda. Olha só. Russell Shedd. Os irmãos devem conhecer Russell Shedd. Morreu em 2016. Sproul, teólogo americano, famoso aí no Brasil pelos seus livros, morreu em 2017. Billy Graham, a gente tem algumas questões com o Billy Graham e tudo mais, mas ele foi um evangelista que impactou a sua geração. Morreu em 2018. Norman Geisler, grande apologeta, escreveu vários livros bons. Morreu em 2019. Quando esses homens vão morrendo, quando os servos de Deus vão morrendo, qual que é o lembrete que nós precisamos trazer à nossa memória? A passagem de bastão está acontecendo. Vai chegar uma hora que nós vamos precisar fazer como Eliseu, que os nossos mestres serão arrebatados e nós precisaremos pegar a capa dos nossos mestres e dar sequência no trabalho deles. Essa é a responsabilidade que Deus nos deu como igreja, de dar sequência nisso. No caso do conselho que Paulo dá a Timóteo, significa batalha pela sua doutrina. O que eu te ensinei, preserve puro para você e para as próximas gerações. Essa é a nossa responsabilidade. Esse é o nosso desafio. E vocês acham que a nossa geração é uma geração que está preparada para pegar o bastão? Ou é uma geração que ainda tem que comer um arroz e feijão ainda? É uma geração que está esperta, pronta e desprendida? Ou é uma geração que é lenta e apegada a coisas que não deve? Na hora de passar o bastão, sei não... pensando aqui, não sei se é uma coisa que eu quero. Nós estamos em novos tempos, outro momento, outras ideias. Acho que aquele bastão não precisa mais ser desse jeito. Infelizmente, a nossa geração, o contexto evangélico em geral, é uma geração que não é uma geração Eliseu. Não é uma geração padrão Eliseu. Não é uma geração padrão Timóteo. Não é uma geração padrão Josué. Não é, infelizmente. Por isso que nós temos que investir na pregação, nós temos que investir no trabalho de ensino e temos que nutrir individualmente um coração como o de Eliseu, pronto e desprendido no serviço cristão, no chamado para o ministério, no chamado ao discipulado e assim por diante. Muito bem, mas eu queria destacar um último detalhe aqui para os irmãos. Na história de Eliseu, há um chamado para o serviço. Nós chegamos à conclusão que parece que Eliseu era um homem temente a Deus já no contexto onde ele estava. Mas ele é chamado para o serviço. E nós, como crentes, somos chamados ao serviço também. E nós, no serviço cristão, devemos nutrir prontidão e desprendimento. Nas tarefas da igreja, prontidão e desprendimento. Irmãos, precisamos fazer tal coisa. Eis-me aqui. Prontidão e desprendimento. Ah, mas eu vou deixar de dormir um pouquinho. Prontidão e desprendimento. Não sejam como eu no metrô. Vou ficar de olho fechado, não vou ver as necessidades da igreja, porque os olhos não veem, o coração não sente. Isso não é uma postura de alguém pronto e desprendido. Nós devemos ser prontos e desprendidos, como Eliseu. Essa deve ser a nossa postura. No serviço da igreja, no amparo aos irmãos, na tarefa de pregação, essa foi a responsabilidade que Deus nos deu, como sacerdotes do seu reino. Mas, quando nós olhamos para os evangelhos, nós vemos que Cristo também chama pessoas. E ele nos chamou já, nós já respondemos a esse chamado. É o chamado para o serviço e para o discipulado. É o chamado para servi-lo e para segui-lo. E nós vemos Jesus fazendo esse chamado às pessoas como uma conversão. É o que nós somos chamados, é a nossa conversão. Nós chamamos isso de conversão no nosso contexto. Nós somos essa pessoa que respondeu ao chamado de Cristo. Porque quando nós pregamos o Evangelho, há um convite embutido nisso. Nós falamos, olha, abandone o seu modo de vida, abandone o seu pecado, abandone as suas prioridades, abandone a sua agenda, abandone as suas vontades, abandone as suas ideologias, abandone tudo isso e siga a Jesus. Se torne um servo de Jesus. Ah, e Jesus fazia esse chamado, vocês abandonem tudo e me sigam, venham após mim. E nós, como crentes, respondemos esse chamado. Eu não sei se todos aqui já responderam esse chamado, mas esse é um chamado presente nos evangelhos, que é um chamado que também envolve prontidão e desprendimento. Quando vocês vêm aqui e ouvem o evangelho, nós ouvimos o evangelho sendo pregado, há um convite embutido. E esse convite exige prontidão e desprendimento. Prontidão por quê? Eu não sei quanto tempo eu tenho de vida ainda. Eu não sei se aquelas pessoas falam, né? Ah, eu vou esperar ficar bem velhinho para me converter. Eu não sei se eu vou chegar nesse momento da minha vida. Ah, eu não sei o que vai acontecer comigo amanhã. Eu sei que eu preciso de um salvador, eu sei que eu sou um pecador. Mas eu quero viver a minha vida do meu jeito um pouco. Eu quero curtir a vida um pouquinho antes de me converter. O chamado ao discipulado, o chamado de Cristo, envolve prontidão e desprendimento. Da mesma maneira que o chamado de Eliseu aqui. Há esse aspecto da prontidão e do desprendimento, que todos os crentes respondem também. Se você já é um crente, você respondeu com prontidão e desprendimento. Deve manter isso. Se você ainda não é um crente, você deve orar para que Deus lhe dê prontidão e desprendimento, para que você aceite essa oferta, esse convite, esse chamado, essa convocação que o Senhor faz quando o Evangelho é pregado. É urgente, há um tom de urgência nisso. E vamos terminar aqui rapidamente lendo Lucas capítulo 9, onde nós vemos esse convite ao discipulado que Cristo faz. Esse convite a servi-lo, esse chamado. Convite às vezes é uma coisa muito, muito fraca, é um chamado. Olha, eu estou convocando, é uma convocação. Quando o evangelho é pregado, há uma convocação. Vocês estão sendo convocados a se arrepender e prontamente obedecer. É isso, é uma convocação. E houve no ministério terreno de Jesus, que nós temos aqui nos evangelhos, momentos em que Cristo chamou pessoas para serem seus discípulos. Momentos em que Jesus convocou pessoas para o seguirem, de modo integral, como aconteceu com Elias e Eliseu aqui. Mas vamos ver algumas respostas aqui do capítulo 9 de Lucas. E a gente vai ver que isso tem muita relação, infelizmente, com o que acontece nos nossos dias. Lucas capítulo 9, versículo 57 a 62, diz assim: indo eles caminho fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Aparecem três homens aqui. O primeiro fala: Senhor, eu vou para onde o Senhor for, eu vou estar junto com o Senhor. Jesus não parece dar uma bronca nesse homem aqui ou proibi-lo de segui-lo. Mas Jesus lembra do custo do discipulado, do custo de seguir a Jesus. Jesus fala assim: olha, há uma ironia, porque eu sou o Filho do Homem, eu sou o próprio Deus, eu sou o próprio Messias, e eu não tenho onde reclinar a cabeça. Eu, o Messias, o Filho do Homem, não tenho moradia fixa, não tenho conforto, não tenho luxo, sofro privações e sofro rejeição, que foi o que os discípulos acabaram de receber aqui na volta de Samaria, que os samaritanos não recebem Jesus. Jesus fala: olha, eu sou o Filho do Homem e eu passo por tudo isso. O discipulado envolve isso também. Se o Filho do Homem passa por isso, quanto mais os seus servos. Então o custo do discipulado é um custo alto, é um custo de intensidade. Se fizeram isso com Jesus, se Jesus passou por isso, não espere que o discipulado cristão seja um discipulado de conforto, de luxo, só de coisas agradáveis, só de coisas legais e bonitinhas. Vai haver rejeição, vai haver oposição, vai haver sofrimento, vai haver dificuldade. É isso que é ser o discípulo. Você quer ser um discípulo? Jesus colocou os termos aqui, é desse jeito. Não existe discipulado fácil, não existe. Todo discipulado é custoso e é um preço alto, Jesus fala aqui. Então esse primeiro homem, você já vê os termos que Jesus coloca. Mas o texto continua. Vem um segundo homem. A outro disse Jesus, aqui é Jesus falando para esse segundo homem: segue-me. O mesmo chamado que Jesus fez aos apóstolos, os mesmos termos. Vem após mim. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Nós não temos como definir aqui no texto se o pai desse homem já morreu ou não. Nós não temos como definir isso. O texto não deixa isso claro para nós. Se o pai do homem morreu ou não morreu, a resposta de Jesus, de qualquer modo, destaca a urgência de pregar o reino. Jesus está falando: olha, não há tempo para nada. Você precisa pregar o reino. É isso que deve ser feito. Se o pai do rapaz já estivesse morto, ou melhor, se o pai do rapaz não estivesse morto ainda, talvez o rapaz estivesse pensando o quê? Olha, meu pai está vivo ainda, eu quero curtir um pouco o meu pai, quero aproveitá-lo, quero cumprir o meu dever de sepultá-lo. Os judeus valorizavam muito isso por conta do mandamento de honrar pai e mãe. Então é uma protelação indefinida. Senhor, eu vou te seguir, mas eu não sei quando. Pode ser amanhã, pode ser daqui a 10 anos, não sei, mas eu vou seguir. Jesus fala: olha, existem prioridades aqui. Cuidar dos pais é muito importante, mas existe algo que tem mais prioridade, é pregar o reino. Está acima disso. Se o pai do rapaz já tivesse morrido, então Jesus enfatizou ainda mais a urgência disso, porque o sepultamento daqueles dias era algo que tinha que ser feito no mesmo dia. Uma pessoa morre, ela tinha que ser sepultada no mesmo dia, e o sepultamento estava acima na ordem dos eventos, estava acima das outras atividades que aconteciam na comunidade judaica. Então era algo que tinha que ser feito muito rapidamente. Se o pai desse moço já tivesse morrido e ele fala: Senhor, eu só vou sepultar meu pai e já volto, Jesus fala: não dá tempo nem disso. Então Jesus está falando: olha, pregar o reino é mais urgente ainda. Não dá para parar. A tarefa está aí batendo as portas. A gente tem que caminhar, a gente tem que correr. Não dá para você fazer isso agora. E aí pode ser que Jesus fale aqui, quando ele fala: deixai que os mortos sepultem os seus próprios mortos, pode ser que Jesus esteja fazendo um trocadilho entre mortos espirituais e mortos físicos. Falando: olha, existem coisas que aqueles que estão mortos espirituais podem fazer. Existem coisas desse mundo que os não crentes podem fazer, como um sepultamento. Agora, você, como alguém que não é um morto espiritual, só a você cabe pregar o reino. Então deixa que essas pessoas cuidam dessas outras coisas secundárias. Você tem um chamado maior, você tem uma responsabilidade maior. Ou talvez Jesus tem em vista aqui uma prática de sepultamento judaico que levava um ano. Havia um primeiro sepultamento, quando a pessoa morria e ela ficava lá como que num caixão. E depois de um ano de luto, os ossos eram recolhidos e colocados no ossuário. A gente ainda tem um pouco dessa prática hoje, né? Mas naquela época era tudo bem marcadinho.
Então pode ser que o rapaz esteja falando aqui: olha, senhor, deixa eu fazer esse processo todo. Eu enterrar meu pai, dali um ano de luto eu vou lá, retiro os ossos dele e finalmente coloco ele no ossuário, então eu vou e sigo a você. Se foi isso que Jesus, que o rapaz disse para Jesus ou não, o fato é que a urgência é destacada. Não dá tempo. Não, a prioridade é muito clara. Não dá. Não dá. Não dá para você sepultar seu pai, não dá para você esperar um ano de luto, não dá para você esperar o seu pai morrer. A tarefa que eu te dou é urgente. E exige, como nós temos falado, prontidão e desprendimento. E na sequência nós temos um último homem. Olha só o que ele diz, versículo 61. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. É até parecido com o pedido de Eliseu, né? É muito semelhante. Você imagina, Jesus vai falar que sim, né? Porque Elias falou que sim, então Jesus vai falar que sim também. Não. 62. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Por que Jesus dá uma resposta diferente? Parece que a missão que Elias e Eliseu tinham era menos urgente do que o comissionamento de Jesus aqui. A tarefa de pregar o evangelho é mais urgente e mais importante e tem mais prioridade do que a revolução espiritual que Elias e Eliseu estavam desempenhando em Israel. E esse é um chamado para nós. É para nós. Então as suas prioridades, as nossas prioridades, devem ser essa daqui. É urgente. Não dá para perder tempo com besteira. Não dá para perder tempo com futilidade. Não dá para perder tempo com banalidades. É urgente. O chamado é rápido. Nós temos uma tarefa a desempenhar. E não há nada que tenha maior prioridade do que isso. Nada. Nada, nada, nada. São esses os termos que Jesus põe aqui. E quando Jesus fala que ninguém que tendo posto a mão no arado é apto e olha para trás é apto para o reino de Deus, a ideia é que quando você estava lá com os bois, que a gente tem estudado aqui, estudou aqui com Eliseu, quando você estava lá com os bois e você ia guiando o arado para fazer a lavragem da terra, se você olhasse para trás, corria o risco do sulco sair torto. E aí você acabava comprometendo o seu trabalho. Então a pessoa tinha que ficar o tempo todo focada naquilo. O boi andando e a pessoa segurando o arado para que não houvesse nenhum desvio. O que Jesus fala aqui é o seguinte: olha, se você quer ser meu discípulo, é nesses termos. É foco total. É compromisso completo. É 100%. Não dá para ser 90, não dá para ser 80. Não dá para você falar: ah, eu quero ser seu discípulo, mas eu coloco a minha família acima, eu coloco meus interesses profissionais acima, eu coloco minha vida acadêmica acima, eu coloco meu conforto acima. Não dá. Isso é colocar a mão no arado e olhar para trás. Vai sair tudo torto. Você não está integralmente aqui. Por quê? Como nós temos falado, o chamado de Deus exige prontidão e desprendimento. Então nós terminamos aqui a exposição da vocação de Eliseu e aprendemos aí a respeito do coração e da disposição desse homem. E a nossa oração tem que ser para que Deus nos dê essa mesma disposição, prontidão e desprendimento. Se você ainda não é um crente, você ouviu o evangelho hoje. Como você deve responder ao evangelho? Com prontidão e desprendimento. E se você é um crente e sabe das necessidades dos serviços da igreja, da urgência da nossa tarefa, qual deve ser a sua disposição? Prontidão e desprendimento. Vamos orar. Senhor, nós agradecemos pelo exemplo de Eliseu, agradecemos pelo que podemos aprender com o chamado dele. Obrigado porque o Senhor é quem controla a história, o Senhor é o soberano, que cuida da sucessão, cuida da sequência da sua obra. E nós louvamos ao Senhor pelo ministério de Elias e Eliseu. E pedimos, Pai, que o Senhor nos dê a mesma disposição de Eliseu. Um compromisso integral, uma disposição de prontidão, sem colocar outras prioridades, sem colocar empecilhos, sem colocar dificuldades no serviço ao Senhor, mas que nós coloquemos o nosso coração de modo integral, Pai, na sua obra, lembrando que nós temos responsabilidades urgentes dadas pelo Senhor. Que nós sejamos desprendidos, não colocando nada acima das nossas responsabilidades que o Senhor nos deu, do chamado que o Senhor nos deu. Ajuda-nos nisso, por favor. Ajuda-nos a sermos como Eliseu. E é no nome de Cristo, nosso Salvador, que nós oramos e agradecemos. Amém.